Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. A título de informações, tenho aqui uma iniciativa europeia sobre o livro verde, sobre a saúde móvel, e eu gostava de saber se algum dos senhores deputados se quer pronunciar sobre esta iniciativa. Como sabem, não é obrigatório. Chama-se Livro Verde sobre a Saúde Móvel. Portanto, se algum dos grupos parlamentares se quiser pronunciar, eu agradecia que informassem. É uma iniciativa europeia.
Sr. Presidente, eu acho que esta comissão se deve debruçar sobre esse assunto. Se é saúde móvel, se mais nenhum grupo parlamentar estiver disponível, nós podemos fazê-lo. O que acha que não devemos deixar de analisar aqui em comissão uma iniciativa com esse conteúdo.
Pronto, então, para já, a manifestação da vontade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois indicará quem. Passamos agora, então, à apreciação. Ah, eu queria também lembrar aos senhores deputados que hoje há o lançamento do livro sobre o melanoma. É, se não me engano, às 18h. Portanto, se pudessem estar presentes, era simpático. Visto que são iniciativas de alguma importância, não é a primeira vez que isto acontece, mas como é o lançamento de um livro, se puderem, agradecer a presença de alguns deputados. Vamos então agora passar à apreciação e votação das atas. Da ata, só temos uma ata, a 134, relativa ao dia 7 de maio. Penso que os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler. Se ninguém... Sra. Deputada Luísa Salgueiro, não há nada a dizer sobre a ata? Então vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação de dois parceiros. Eu propunha que a discussão fosse feita em conjunto. Do parecer da proposta de lei 215, que procede à primeira alteração da lei 12 de 2009, 26 de março, que estabelece o regime jurídico da qualidade e segurança relativa à dádiva, colheita, análise, processamento, preservação, armazenamento, distribuição e aplicação de tecidos, células de origem humana, transpondo a diretiva da Comissão de 26 de 2012, que altera outra diretiva. A autora deste parecer é a Sra. Deputada Carla Rodrigues. Eu dava-lhe primeiro a palavra, depois dava a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto para apresentar o seu parecer e depois fazíamos a discussão e a votação em conjunto, visto que no plenário está agendado, é a mesma grelha para os dois. Penso que, por uma economia de tempo, que eu sei que vários senhores deputados precisam de ir para outras comissões, assim faremos. Faz favor, Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento todos. Em relação à proposta de lei 215/13/3 e uma vez que a Sra. Presidente já enunciou e tem um título vastíssimo, eu passo, por economia de tempo, passo diretamente à apresentação do parecer. Esta proposta de lei visa contribuir para o aumento da qualidade e segurança dos órgãos, tecidos e células de origem humana destinada à transplantação, alterando para o efeito certos requisitos técnicos para a respectiva análise. E isto surgiu... A necessidade da alteração desta diretiva e, por consequência, a alteração da lei que estava em vigor surgiu porque dados científicos recentes fornecidos pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e também a experiência prática obtida no terreno revelaram que é muito difícil, tendo em conta o atual conhecimento científico, determinar a definição de uma zona de elevada incidência de HTLV-1. Assim, este requisito de análise não é aplicado de modo uniforme em todos os casos. A incidência mede a taxa de ocorrência de novos casos de uma doença ou condição, enquanto a prevalência significa a proporção de uma população afetada por uma doença específica numa dada altura. Portanto, na prática, os dados relativos à prevalência estão mais disponíveis do que os dados relativos à incidência. Além disso, a prevalência é uma medida mais relevante do que a incidência na avaliação do impacto de uma doença crónica numa comunidade e na avaliação das necessidades subsequentes. Portanto, é por conseguinte adequado substituir as referências a uma elevada incidência por referência a uma elevada prevalência. No fundo, muda este conceito. A outra alteração introduzida tem a ver com as análises das amostras de sangue na dádiva de células reprodutivas entre parceiros possam ser feitas a intervalos fixos de até um máximo de 24 meses e já não obrigatoriamente sempre que ocorra uma dádiva. Ou seja, antes era necessária as análises sempre que ocorria uma dádiva, agora entende-se que as análises são válidas por um período de 24 meses sem haver necessidade de dispêndio de recursos, de meio e de esforços para fazer análises sempre que ocorram as dádivas. Portanto, isto muito resumidamente, Sra. Presidente, é a lei adequar-se aos factos, adequar-se à realidade, acompanhar a evolução científica, a evolução do conhecimento, da prática, da aplicação da lei. No fundo, as alterações são estas. Estou disponível para alguns esclarecimentos que entendam pertinentes. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e pelo parecer que elaborou. Passou agora a palavra à Sra. Deputada Helena Pinto para apresentar o seu parecer sobre a proposta de lei que procede à primeira alteração da Lei 36/2013 de 12 de junho, que aprova o regime de garantia de qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados à transplantação no corpo humano, de forma a assegurar a proteção da saúde humana, transpondo também uma diretiva que estabelece procedimentos de informação para o intercâmbio. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O presente proposta de lei e o relatório que hoje se apresenta é um relatório simples e penso que poderei ser sintética na sua apresentação. Trata-se de uma primeira alteração a uma lei da República, a lei que aprova o regime de garantia da qualidade e segurança dos órgãos de origem humana destinados à transplantação no corpo humano. Portanto, trata-se de uma primeira alteração que é ela própria por via de uma diretiva de execução. Portanto, esta diretiva de execução, no fundo, vem definir os procedimentos em concreto no que diz respeito à transmissão de dados entre Estados-membros. É sobretudo com esse objetivo, pois tem uma série de artigos que são alterados e alguns são inclusivamente aditados à lei, assim como dois anexos que se referem aos dois relatórios que são previstos na lei, um relatório inicial sobre as suspeitas de reações ou incidentes graves adversos. Relembro que estamos a falar dos transplantes e como é importante e necessário uniformizar também estes com o contexto dos próprios relatórios a nível europeu, e um segundo relatório, que trata-se do relatório final dessas mesmas reações ou incidentes. Portanto, no fundo, esta alteração à Lei 36/2013 vem fornecer maior substância e mais elemento, uma densificação da própria lei, da anterior, diretiva. Finalmente, prevê-se a republicação da lei, embora seja obrigatório por via da lei formulário, tendo em conta o número de artigos que são alterados, é sempre importante esta republicação, porque facilita a apreensão das leis junto dos cidadãos e das cidadãs. Para terminar, Sra. Presidente, portanto, o parecer é o parecer normal nestas situações, portanto, as iniciativas estão em condições de ser discutidas em plenário e depois baixar para o debate na especialidade. Há, no entanto, um ponto 2 que gostaria de referenciar, que tem a ver com os pedidos de parecer, quer à Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Aliás, duas referências e dois pareceres que também existem num relatório que também existe sobre esta proposta de lei, que foi elaborado pela primeira comissão, pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que, tendo em conta a matéria que é o objeto, seria com certeza óbvio e fundamental. Aliás, está aqui presente o Sr. Deputado Relator da primeira comissão, poderá com certeza complementar. Tudo converge, inclusivamente a nota técnica, nestes pedidos de audição que, não podendo ser realizados antes do debate na generalidade, tendo em conta o facto de tudo isto ser agendado rapidamente, temos com certeza todo o processo de especialidade onde todos os aspectos poderão ser devidamente ponderados. Termino, Sra. Presidente, agradecendo, como sempre, o trabalho da Comissão de Apoio a esta Comissão, nomeadamente no que diz respeito à elaboração da nota técnica, que é um documento que nos ajudará, com certeza, a perceber melhor todo o enquadramento. Portanto, é isto. Muito obrigada, Sra.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigada. Também felicito-a pelo trabalho produzido. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor, passamos então agora à discussão.
Sra. Presidente, Sras. Deputadas, apenas para saudar as senhoras deputadas relatoras pela sua objetividade e concisão. Aliás, por falar em concisão, como a Sra. Presidente começou por referir, amanhã em plenário encontram-se agendadas estas duas propostas de lei para a mesma grelha, e portanto uma grelha de 3 minutos, o que quer dizer que os intervenientes nessa discussão poupar-se-ão a grandes considerações, bastando ler as epígrafes de ambas as propostas de lei. Penso que se consumirá a totalidade do tempo. Apenas para referir que, de facto, como foi muito bem foi dito pelas senhoras relatoras, no caso da senhora deputada Carla Rodrigues, as notas fundamentais da proposta que lhe coube relatar são precisamente a alteração terminológica no sentido de um melhor ajustamento àquilo que são as leis de exártias atualmente e, portanto, com todas as dificuldades que haveria na manutenção da terminologia que agora é ultrapassada e também num ajustamento europeu relativamente ao procedimento das análises e, portanto, passa a ser um intervalo fixo e não casuístico, como, aliás, no restante espaço europeu se fazia. Portanto, o propósito das diretivas é precisamente esse, harmonizar as regras em todo o espaço europeu. Também do que diz respeito ao transplante de órgãos relatado pela senhora deputada Helena Pinto. Apenas para referir que, de facto, como foi referido pela senhora deputada relatora, e aliás, vale a verdade, na própria exposição de motivos da proposta de lei, o contributo da Comissão Nacional de Proteção de Dados é relevante, sendo certo que importa referir, porque é justo fazê-lo, que já atualmente a legislação portuguesa já consagra as normas que agora são, digamos, disseminadas pelo espaço europeu. Sendo certo que esta primeira alteração decorre, como muito bem foi dito, de uma diretiva de execução, sendo certo que a lei que agora é alterada pela primeira vez foi também fruto de uma diretiva de 2010 e, portanto, apenas para agradecer a referência ao parecer da primeira comissão, que de facto foi da minha autoria, mas apenas visa enfatizar a necessidade de atentar ao parecer que terá que ser solicitado à Comissão Nacional de Proteção de Dados, porquanto todos os demais dispositivos da lei, diria que a sua natureza técnica não suscita quaisquer objeções e, portanto, a questão mais controversa será o modo de proteção da reserva da vida privada e de todos os bens tutelados pela proteção de dados, o que penso que facilmente acolheremos consensualmente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que essa sugestão de pedir parecer caberá depois à primeira comissão, visto que não. Ah, é, esta é que passa a ser, pronto. Então, depois, em sede especialidade, nós vamos fazer os ofícios. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre estes pareceres? Não? Então, não havendo mais pedidos de palavra, vamos então desde já passar à votação. Eu punha à votação o primeiro parecer da proposta de lei que tem a ver com 215, que se prende com a análise dos tecidos e células de origem humana. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi votado por unanimidade. Ponho agora à votação o segundo parecer. Este prende-se com a questão dos órgãos, da transplantação de órgãos. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer também foi aprovado por unanimidade. Eu vou desde já pedir aos senhores deputados relatores que assinem os pareceres para enviarmos desde já para o plenário. Senhores deputados, ponho agora à consideração o seguinte, o senhor deputado do PCP, o senhor deputado João Ramos, está com o tempo muito limitado e pedia-nos para podermos discutir, se não vissem inconveniente, o ponto 7, a discussão do projeto de resolução do PCP. Isto, como já tem sido... Tem alguma objeção, senhora deputada?
Não, porque quem é? Quer a senhora Presidente, quer o PCP. Mas queria pedir, depois, se o ponto sobre o grupo de trabalho da ictiose poderia ser de seguida, porque os compromissos do senhor deputado João Ramos
também
também são os meus.
Também já sabia. Senhores deputados, senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Isto é muito complicado.
Pois é.
Nós fomos agora chamar a deputada Elsa Cordeiro, que vem discutir este ponto da OLS do Baixo Alentejo. Portanto, precisamos aqui de alguns minutos até ela vir, porque está noutra comissão.
Muito bem. Sr. Deputado João Ramos, não havendo objeção, aguardamos só uns segundos e temos depois também a discussão e a votação do relatório. A Sra. Deputada Rosa Areses não se importa de aguardar um pouco mais, não? Obrigada pela compreensão. Srs. Deputados, eu posso ir adiantando trabalho e dizer-vos que no ponto 8, a distribuição da petição 385, que se prende com a alteração à lei da procriação medicamente assistida, à lei de 2006, a que está em vigor, esta petição cabe ao CDS. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, está bem? Portanto, petição 385/12, onde solicitam a alteração à lei da procriação medicamente assistida, a que está neste momento em vigor, cabe ao CDS. E ficamos com este ponto resolvido. Também no ponto 9, que é a distribuição da petição 391, cujo objeto é em defesa do Hospital de Santa Luzia de Elvas e do direito dos utentes aos serviços de saúde, esta petição cabe ao Partido Socialista. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, depois agradecia que indicasse os deputados relatores. Srs. Deputados, como sabem, os trabalhos no Parlamento vão suspender durante duas semanas, não é? Semana e meia. Se não houver nenhum assunto a tratar, eu agradecia que os senhores deputados me fizessem chegar alguma informação que queiram até a próxima semana, porque só vamos despachar assuntos muito urgentes e reuniões não vamos fazer. Agora, é evidente que se tiverem assuntos a tratar, pelo menos durante esta semana, agradecia que me fizessem chegar as informações. E estou aqui a tentar matar o tempo. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar a palavra sobre algum assunto. Eu acho que este era o momento ideal. Pois era, pai que te ouço. Então, senhores deputados, vamos Se não houverem nenhum inconveniente, vamos passar à discussão do ponto 6, conclusão dos trabalhos no âmbito do processo legislativo da ictiose, doenças raras. Eu dava a palavra à senhora deputada Helena Pinto, como coordenadora do grupo de trabalho, e que, apesar de eu ter lido o parecer, gostava que apresentasse as razões porque pretendem que os trabalhos sejam encerrados. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Penso que todos os senhores e as senhoras deputadas têm o relatório que foi apresentado sobre a conclusão dos trabalhos, portanto gostaria de referir que o relatório é um relatório do grupo de trabalho, não está, só está a senhora deputada do grupo de trabalho, não estão os outros senhores deputados, mas para não maçar, o relatório faz um pouco o ponto da situação dos trabalhos, portanto nós reunimos um conjunto alargado, realizámos 9 reuniões, realizaram-se várias audições que estão listadas no pequeno relatório, portanto houve um trabalho intenso do grupo no sentido de percebermos melhor e de uma forma mais profunda o que se prende com a problemática da ictiose, mas acabámos por alargar a outro tipo de doenças raras. E, portanto, íamos entrar exatamente no trabalho da especialidade e do texto de substituição aos diversos projetos de lei, quando somos surpreendidos por um despacho do Sr. Secretário de Estado, o despacho também vem referido no relatório, em que passa a existir a comparticipação a medicamentos para a ictiose, desde que prescritos por especialista, já no escalão A, ou seja, um dos objetivos centrais dos vários projetos-lei. Portanto, o Grupo de Trabalho manifestou coletivamente a sua estranheza por este processo, que não é costume, e acontece que, de alguma forma, veio esvaziar, em grande parte, os objetivos dos projetos de lei. Pronto. Nesse sentido, após discussão, o grupo constatou que poderíamos continuar com o processo legislativo, mas a maioria do grupo entendeu que se deveria parar por aqui e, portanto, abdicar, digamos assim, da continuação do processo legislativo. A apresentação deste pequeno relatório aqui tem exatamente dois sentidos. O primeiro é dar conta à Comissão daquilo que um grupo de deputadas e deputados andaram a fazer durante uma série de meses no âmbito desta Comissão, portanto, convém. E o segundo é dar nota do processo e de como é que ele terminou. Pronto, isto é o que me compete dizer, Senhora Presidente, como coordenadora do Grupo de Trabalho, sem antes terminar agradecendo às senhoras deputadas e aos senhores deputados que fizeram parte do Grupo de Trabalho, o seu empenho, a forma como sempre decorreram os trabalhos e também o espírito de empenho e de aprofundamento destas temáticas que sempre ocorreram. Quero também agradecer aos serviços de apoio à Comissão, nomeadamente nas pessoas da doutora Luísa Veiga Simão e da doutora Rosa, que foram inexcedíveis em termos de todos os apoios que foram necessários, e foram muitos, porque ainda se fez aqui muitos contactos, muita coisa. Portanto, penso que o balanço do trabalho, desse ponto de vista, é muito positivo. Isto é o que me compete dizer, Senhora Presidente, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho. Também por uma questão de economia de tempo, se me permite, falarei já como representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Como representante do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, só gostaria também de dizer duas ou três coisas, não serei muito longa. A primeira é que não me parece que este método de trabalho por parte do Governo seja um bom método de trabalho. E penso que a Assembleia da República deveria sempre reagir a este tipo de procedimentos, porque este tipo de procedimentos coloca em causa o trabalho e o objetivo da função de deputado ou deputada. falo no geral. Portanto, nós estávamos com um processo legislativo. Convém aqui dizer que não houve nenhuma informação formal ao grupo de trabalho, nem sequer aos grupos parlamentares. Gostaria de sublinhar. Portanto, nesse aspecto. Segundo, dizer que, do meu ponto de vista, a Assembleia da República tinha toda a legitimidade para continuar o processo legislativo. Uma lei não está em contradição com um despacho. Um despacho de um secretário de Estado pode ser revogado na semana seguinte ou pode ser revogado pelo próximo secretário de Estado. Não será. Esperemos que não. Estou a falar, e gostava que os senhores deputados compreendessem isso, do ponto de vista geral e dos procedimentos, não exatamente de quem está. E, por último, para não demorar muito mais, dizer-lhe, porque é uma das questões que o deputado, do relatório, pede aos grupos parlamentares, senhora Presidente, para providenciar que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda requer a votação do seu projeto de lei em plenário. Os projetos não foram votados. Agora é uma questão formal. Os projetos não foram. Há três projetos, não foram votados, baixaram sem votação. Há duas alternativas. Ou os grupos parlamentares os retiram ou vão à votação. Portanto, não, isso não era informação que fosse da parte do grupo de trabalho. Portanto, informalmente, se me é permitido, eu sei que o CDS vai retirar o seu, senhora deputada. Portanto, a informação que tenho, o PEV não sei, com toda a franqueza, o Bloco de Esquerda requer a votação em plenário, portanto tem que se mandar para plenário para agendar. É só isso. E muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Mais algum dos seus deputados? Faz favor, senhora deputada Graça Mota.
Então, senhora Presidente, muito obrigada. Cumprimento todos os deputados que constituíram o grupo de trabalho da ICTIOSE e cumprimento de uma forma especial a senhora deputada coordenadora, que fez um excelente trabalho. É a nossa opinião que o grupo de trabalho foi importantíssimo para que, a partir do dia 1 de maio, fosse finalmente feita justiça aos doentes portadores de ictiose, que passaram a ter comparticipado os seus medicamentos pelo escalão A, à semelhança do que acontecia até agora com outras patologias. Portanto, damos por bem usado o tempo que fizemos e que gastamos, e fomos um alerta para o Ministério resolver esta situação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada. Mas não se vai pronunciar sobre...
Só um pedido de esclarecimento, declaração do que a Sra. Deputada Graça Mota disse na parte final, que fizeram um alerta ao Governo para resolver... Obrigada.
Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, sobre esta questão da ictiose, que foi um processo que eu acompanhei desde o início, fui acompanhando os trabalhos que o grupo de trabalho foi produzindo através dos meus colegas, aquilo que eu gostava de dizer sobre as considerações que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda fez é o seguinte. O Governo tem competência para emitir este despacho, fê-lo, e fê-lo na hora em que o entendeu. Eu compreendo aquilo que a Sra. Deputada diz, porque a Sra. Deputada preferia que o Governo não tivesse resolvido o assunto. Porque era melhor, politicamente era mais apreciável para a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda que pudesse andar durante mais uns meses a dizer às pessoas que sofrem deste problema da ictiose, que precisavam dos cremes comparticipados. A Sra. Deputada alegremente andaria durante mais uns meses a dizer que o Governo está mal, que não resolve. Portanto, o Governo, dentro da sua competência, emitiu um despacho, resolveu o assunto. Ganharam os doentes, ganharam as pessoas. A Sra. Deputada perdeu. Paciência, é democracia.
Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Muito rapidamente, só para dizer que, apesar de pessoalmente não ter acompanhado este processo desde o início, é óbvio que não posso fazer outra coisa senão congratular-me por um processo em que o CDS esteve bastante empenhado desde a primeira hora. E, vistas as coisas, eu penso que aquilo que nos une a todos é que destes processos possam resultar melhores cuidados de saúde para os doentes. E isso foi aquilo que aconteceu, porque com este despacho, desde já, os doentes vão passar a poder beneficiar a determinado tipo de comparticipações, coisa que não aconteceria se isso fosse pendente da aprovação e da entrada em vigor com o Orçamento Geral do Estado. E, portanto, não podemos deixar de nos congratular. Nunca escondemos que ficámos surpreendidos com a iniciativa que foi tomada por parte do Governo. O que interessa aqui assinalar é que, tal como o CDS desde a primeira hora disse, é importante é que mais doentes recebam melhores cuidados, e isso, de facto, passa a acontecer. Muito obrigada.
Obrigada. Agora sim, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu também não integrei pessoalmente o grupo de trabalho, foi a Sra. Deputada Catarina Marcelino que o fez e não pode, até esta hora, ainda não pôde estar junto de nós, mas de qualquer das formas o que o Partido Socialista gostaria de dizer era o seguinte: é evidente que as iniciativas legislativas que tínhamos presentes tinham como objetivo principal que os doentes de ictiose pudessem ter a comparticipação neste tipo de medicamentos. Mas não é indiferente que o Governo tenha tomado esta iniciativa já no decurso deste grupo de trabalho ou antes do decurso do grupo de trabalho. Penso que, do ponto de vista das relações institucionais entre dois órgãos de soberania, deveria ter havido uma comunicação entre o Governo e eu cuidava que, pelo menos, tivesse havido junto das bancadas que suportam o Governo, mas isso já é outra questão que ultrapassa os membros do grupo de trabalho. De todo modo, penso que não foi correto que o Governo que nós tenhamos sido surpreendidos com a publicação de um despacho como se de outro assunto qualquer se tratasse, ignorando o Governo que neste órgão de soberania havia já vários deputados envolvidos neste tipo de na resolução deste problema e, portanto, parece-nos que devia, aliás, ser feito um reparo do desagrado pelo facto disto ter acontecido. Não obstante, o mais importante é que os doentes possam ter acesso a estas comparticipações e nós registamos que isso tenha sido feito. Não nos associamos ao método, ao procedimento adotado e claro que entendemos que em termos de norma legislativa seria muito diferente a força de uma lei da que será de um despacho. No entanto, o objeto deste grupo de trabalho subsume-se no despacho e, portanto, não faz muito sentido e, portanto, compreendo que o grupo de trabalho tenha concluído com este relatório. Queria apenas dar duas notas relativamente ao relatório. Uma, penso que falta referir a data do despacho e depois há aqui algumas questões de redação que penso que se deveriam alterar. Não recebeu este grupo de trabalho nenhuma informação, eu penso que se deveria dizer não recebeu este grupo de trabalho qualquer informação. E depois há aqui algo que não está bem explicado, porque se diz a Assembleia da República pode completar o processo legislativo, até porque o despacho é um ato administrativo revogável. E depois, logo a seguir, diz, no grupo de trabalho manifesta a sua estranheza e depois diz que termina a sua função. Portanto, penso que deveria haver aqui uma explicação intermédia entre um passo, pode continuar, mas não continua. Não me parece que o relatório deixe isso absolutamente claro, mas como eu não estive na redação e sei que houve necessidade de fazer um texto consensual com a participação de todas as bancadas, admito que tenha havido alguma dificuldade quanto a isso. Em suma, a nossa posição é de desagrado pelo procedimento adotado e pelo facto de não ter havido articulação ou comunicação entre o Governo e a Assembleia da República, mas satisfeitos pelo facto de os doentes terem acesso àquilo que verdadeiramente necessitam, que é com participação. Obrigado.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, se me permite, nós não acompanhamos em definitivo este crime de lesa pátria que a oposição vem referindo sobre a atuação. Isto foi uma imagem que eu usei, mais nada. Sobre a questão da... Mal era se o Governo, antes de fazer qualquer tipo de iniciativa legislativa, tivesse que vir à Assembleia e dizer, olha, nós vamos fazer isto, nós vamos fazer aquilo. Ó, Sra. Deputada, tem grupos de trabalho em todas as comissões. Em todas as comissões existem grupos de trabalho. E sobre os assuntos que são objeto dos grupos de trabalho, este Governo e os governos anteriores e os próximos governos legislaram e legislarão naturalmente. Portanto, não concordo em absoluto. Mas eu queria só, relativamente a um dos argumentos que foi utilizado, que é a revogabilidade do despacho. Quer dizer, para um jurista é fácil de perceber que qualquer ato legislativo é revogável a todo o tempo. A todo o tempo. As senhoras deputadas que não se convençam que por aprovarem uma lei aqui no Parlamento, que ela não pode ser revogada passado um ano, ou passado 10 anos, ou alterada. Portanto, em termos... Não, desculpe, a dignidade do ato administrativo relativamente ao ato legislativo tem valor diferente, mas a dignidade é igual. E a característica da sua revogabilidade para inferir uma menor qualidade de um despacho normativo relativamente a um ato legislativo, para quem estuda direito, é um argumento que não tem pés nem cabeça. Portanto, eu só queria chamar a atenção disto, para mim não é uma questão política, é uma questão de haver alguma precisão na terminologia utilizada, porque de facto acho que é um argumento completamente falhado nesse aspecto. E, constando do relatório, pronto, ficará. Relativamente a esta questão da estranheza que a Sra. Deputada do Partido Socialista referiu, sobre a possibilidade de mostrar a sua estranheza, Sra. Presidente, não acompanhamos essa matéria, esse tipo de atitude. Era só para deixar bem claro. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu tenho que ir para outra comissão. Mas se for... Pois não...
Primeiro, eu penso que este é, e por isso é que este texto é consensual.
Eu já gostaria de falar sobre isso.
É que se é consensual, o PSD também diz o que está aqui, que este ato é revogável. É só isso, querido.
Faz favor, Sra. Deputada. Helena Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, vou tentar ser muito sucinta. Este relatório, provavelmente então não lhe chamemos relatório. Podemos lhe chamar uma informação, porque até nem é costume os grupos de trabalho apresentarem relatórios. Nós decidimos apresentar um relatório porque não foi um processo legislativo dentro da normalidade. Entendemos, todo o grupo, repito, todo o grupo, que deveríamos prestar contas à Comissão de Saúde, porque senão isto arrumava-se, acabava e nem sequer aqui falávamos disso. Portanto, sabemos que o procedimento não é muito... usual, mas quisemos-lo fazer. Portanto, isto se quer chamar informação, chama-se informação. Se quer chamar-se relatórios, não é para votar, é para ter conhecimento. Pronto. Agora, como aliás, lendo todo o relatório, penso eu que se percebe. Segundo aspecto, este grupo de trabalho era composto por senhores deputados de todos os grupos parlamentares. De todos os grupos parlamentares. Participaram na discussão, participaram na discussão do relatório, participaram na sua elaboração final. É perante esses, peço desculpa, esses senhores deputados que têm toda a legitimidade, que para eles que eu falo, como é óbvio, como é óbvio. Portanto, com certeza, os reparos da senhora deputada... Luísa tem toda a razão, falta a data do despacho em vez de nenhuma qualquer, são pequenas precisões, mas de resto ficará sempre o documento melhor elaborado. Mas, Sra. Presidente, não há aqui mais alterações nenhumas, porque isto foi aprovado no grupo de trabalho e terminou. Só gostaria de agradecer as palavras das senhoras deputadas sobre o trabalho do grupo e dizer-lhe que talvez fosse importante, Sra. Presidente, distribuir o despacho a todos os membros da Comissão de Saúde para que se perceba exatamente o que é que está em causa. Porque o despacho refere-se aos medicamentos prescritos por especialistas. Olho para a senhora deputada Graça Mota, porque me vai corrigir se eu estiver a dizer mal. Não se refere a mais nada, e muito menos a cremes, muito menos a emolumentos, muito menos a termas, muito menos a outros tipos de apoios que estes doentes precisam e que nós bem percebemos porque no âmbito do grupo de trabalho. Isso ficará para depois, porque nós não vamos desistir. Não, penso eu que nenhum de nós vai desistir, mas o despacho é muito específico, portanto, se calhar para uma informação
obrigada,
geral era
deputada,
seria melhor.
O despacho é público.
Muito obrigada.
Eu
mas
acho
já agora,
que,
também
que
é tudo
apesar
público.
De todos os seus deputados têm maneira de
Senhora Presidente, é sempre tudo público e andamos sempre a distribuir folhinhas no plenário.
Senhora deputada, eu não estou a falar com o cidadão qualquer, estou a falar com deputados que estão num processo legislativo, têm o dever de conhecer o despacho. Agora, se precisarem, é só ir à net e vão buscar o despacho, com certeza. Senhoras e senhores deputados, de facto esta informação é uma informação que os seus deputados, os grupos parlamentares já se pronunciaram como muito bem entenderam, mas eu preciso, até agora não sei se o grupo do CDS, que é um dos autores do projeto, e o do PEV, se vão retirar a iniciativa. Isso é que é importante eu, enquanto Presidente de Comissão, saber, para saber que destino é que darei às iniciativas. O Bloco de Esquerda já se pronunciou no sentido que vai continuar para enviarmos para plenário, até porque eu bem percebo o objeto do projeto de lei do Bloco de Esquerda é mais abrangente do que os outros. De qualquer forma, eu não tomarei nenhuma iniciativa enquanto os grupos parlamentares que têm iniciativas não se pronunciarem se retiram ou não retiram as iniciativas. Portanto,
se
ficarei
licença,
a aguardar.
Senhora, se me dá licença, Sra. Presidente, só para confirmar que de facto retiramos. E também concordo com o que está a dizer, porque há uma diferença de objeto em relação aos dois projetos, entre o do CDS e entre o do Bloco de Esquerda.
Portanto, a informação do CDS é retirar a iniciativa.
Exatamente.
Muito bem, falta,
obrigada,
portanto,
obrigada.
O PEV. Eu darei conhecimento à Sra. Presidente, visto que as iniciativas foram consideradas prejudicadas e o processo ficasse, o processo legislativo, encerrado, como é evidente. Continuamos com o poder de iniciativa de legislar. Na próxima sessão poderemos sempre tomar iniciativas nesta matéria, se assim acharem que isso faz parte dos processos, e o Governo pode sempre continuar também a legislar. Penso que isto é mais claro para todos nós. Senhoras e senhores deputados, eu estou aqui com um problema que o senhor deputado João Ramos me pediu, mas que a senhora deputada Elsa Cordeiro... Não? Portanto, podemos dar início. Muito obrigada. Então, o senhor deputado João Ramos, do PCP, para apresentar e começar a discussão sobre o projeto de resolução que recomenda ao Governo que concretize as medidas políticas necessárias para o funcionamento pleno do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados, este projeto de resolução do PCP, como a Sra. Presidente muito bem referiu, versa sobre as questões da psiquiatria, dos serviços de psiquiatria em Beja, no espaço da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que não é um problema novo, infelizmente, e que não tem apenas relação com o agravamento da situação económica e social, apesar da relação que ela tem com as questões de saúde mental, como os próprios membros do Governo referem, e é explícito no preâmbulo do projeto. O problema da psiquiatria em Beja é um problema mais tenso, que tem a ver também, por exemplo, e que é bem expresso nas questões do suicídio, e por essa razão também o Departamento de Psiquiatria criou já um observatório para as questões do suicídio e do parasuicídio, para além de ser um distrito muito extenso e bastante envelhecido. Os números também que expressamos no projeto de resolução, julgo que são claros relativamente às carências que há naquele distrito. Números da Direção-Geral de Saúde 2008 apontam para, em termos de média nacional, cerca de 11.500 portugueses por cada psiquiatra no distrito de Beja, e utilizando o número de psiquiatras que existiam em agosto de 2013, quando o projeto deu entrada, e o número da população, seriam por cada psiquiatra 84.500 habitantes, uma diferença muito grande relativamente à média nacional. Neste momento, relativamente à situação que existia, já foi contratado mais um psiquiatra, mas continuam a faltar psiquiatras e continuam a faltar pelo menos um pedopsiquiatra. O serviço de internamento, apesar de estar construído há 2 anos pelo menos, continua sem estar aberto, sem estar em funcionamento. Os doentes de saúde mental que precisam no distrito de Beja são internados no Hospital Júlio de Matos, mas também, e este problema foi-nos colocado no âmbito da pedopsiquiatria, em que haverá nesta unidade de internamento de camas para a pedopsiquiatria, é uma carência enorme a nível nacional, a dificuldade que há a internar crianças e por isso as vagas em Beja também podiam dar um contributo nesse sentido. O Sr. Ministro, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, tinha referido que compreendia o problema e que ia tomar medidas para a sua resolução. Entretanto, já passaram quatro meses desde o início do ano, sabemos que vão ser dadas outras utilizações àquele espaço e, por isso, pelo menos até meados do ano, até o fim do verão, o serviço de internamento não entrará em funcionamento. Entendemos também, e por isso fizemos o projeto de resolução, que a resolução daquele problema precisa de medidas políticas. Já há um conjunto de medidas de caráter administrativo desenvolvidas pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo que não resolve o problema. Abrem-se concursos, colocam-se psiquiatras e a seguir saem. Isso aconteceu já várias vezes. Por isso são precisas medidas políticas de colocação daqueles profissionais e é por isso que o grupo parlamentar do PCP apresenta esta resolução no sentido de colocar os psiquiatras que são necessários para o funcionamento do departamento e tendo em conta aquilo que nos é dito pela Unidade Local de Saúde, são precisos pelo menos mais dois psiquiatras e um pedopsiquiatra. E a criação das condições de estabilidade para a sua fixação, a colocação dos recursos humanos necessários ao funcionamento do serviço, porque não precisará só de psiquiatras, mas de outros elementos, de outros profissionais para o seu funcionamento e à entrada em funcionamento imediata daquele serviço de internamento, tendo em conta a necessidade que ele representa, não só para a região, mas também o alívio que pode dar naquilo que são as necessidades que existem no país em termos de internamento de psiquiatria.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu só lhe pedia uma informação. O Sr. Deputado disse 84 mil doentes para um psiquiatra.
Não, 84 mil habitantes para um psiquiatra.
Eu achei um pouco estranho. Deve ter sido um lapso lindo.
Só para dizer que depende do serviço de psiquiatria, cerca de 120 mil habitantes daquele distrito e quando o projeto de entrada existia um psiquiatra e meio.
Universo de 84 mil habitantes. Obrigada. Que eu percebi mal, ou foi um lapsus língua, como usou a terminologia, doentes, eu fiquei um pouco, mas ainda bem que no projeto está bem. Senhoras e senhores deputados, estamos então na fase da discussão. Senhora deputada, faz favor, senhor deputado Nuno Reis.
Minha colega Elsa Cordeiro aqui irá intervir, mas há uma pergunta que eu gostava de fazer ao senhor deputado do Partido Comunista e que tem a ver com o seguinte. O projeto deu entrada a 11 de julho de 2013. O porquê deste atraso na discussão?
Não sei se o senhor deputado quer responder antes de iniciarmos, talvez seja importante. Faz favor.
Sim, senhora. O atraso tem a ver com o facto, o projeto de entrada em agosto, em novembro discutimos no âmbito do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro assumiu que iria tomar medidas, entretanto, passado este tempo, o problema continua sem ser resolvido. E por isso é que nós tomámos por boas as palavras do Sr. Ministro e esperámos que, entendemos que não fazia sentido suscitar a discussão e a votação deste projeto de resolução, que dava uma orientação política no caso de ser aprovado, tendo em conta que havia um compromisso do Sr. Ministro. Agora, neste momento, já passou este período todo, já passaram mais de quatro meses desde o início do ano. Sabemos porque vai ser dada outra utilização temporária àquele espaço que ele não entrará em funcionamento antes do final do verão e por isso entendemos que é a altura de dar esse sinal político importante para a resolução do problema.
Obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, faz favor.
Desde já, muito daquilo que está emanado acompanha muito daquilo que o Grupo Parlamentar do PSD e o próprio Governo e os esforços que o Governo tem feito para resolver esta situação que não agrada a ninguém, principalmente aos habitantes do Baixo Alentejo. Mas gostaria também de referir que o Governo fez alguns reforços no Departamento de Psiquiatria de Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e neste momento estão colocados três médicos e penso que à altura de que este projeto de resolução solução de entrada já estavam esses três médicos lá colocados, uma médica especialista em pedopsiquiatria, um médico especialista em psiquiatria de adultos, mas que é aposentado, por isso só está contratado ao abrigo do regime especial e só faz 35 horas semanais, e uma médica especialista em psiquiatria de adultos em regime de contrato de prestação de serviços, por isso com um horário de trabalho de 23 horas semanais. Penso que não é o ideal, mas é o possível. Já houve abertura de várias vezes de concursos para colocação de médicos psiquiátricos nesta unidade de saúde local, não ficando os mesmos concursos desertos, mas, como eu disse, regiões piores há, e falo pela minha, que está muito pior, que é o Algarve, e que tudo tem sido feito para alterar essa situação, por isso há vontade política para que isso se altere. Se não aparecem os médicos, pois infelizmente não agrada a nenhum de nós, alguma coisa teremos de fazer, e penso que é isso que continua a ser feito, e é esse esforço que tem feito, principalmente financeiro e a nível de recursos humanos. O governo tem se pautado por tentar resolver as situações.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em especial o Sr. Deputado que interveio, que não faz parte da nossa comissão, mas que nos veio aqui trazer uma preocupação que é de todos, e dizer-nos que nós sabemos que as questões de saúde mental têm ganho especial relevância nos dias de hoje, pois todos os indicadores nos demonstram que tem havido um crescimento deste tipo de problemáticas na sociedade portuguesa em função de vários fatores que são bem conhecidos. E percebemos bem que a região do Baixo Alentejo, que tem tido também outros problemas que levam a uma desertificação, até como medidas tomadas por este governo, que tem a ver, por exemplo, com os tribunais, com as repartições de finanças e tudo isso, portanto, tem havido desinvestimento nesta região. Mas, se isto é verdade, por um lado também gostávamos de dizer o seguinte: aquilo que consta deste projeto de resolução diz-nos que, portanto, está construído o investimento foi realizado, o equipamento está concluído, foram abertos concursos, e o PCP diz que não cabe ao Governo abrir apenas concursos, que o Ministério é um órgão político e tem de resolver este problema, e diz que toma as medidas necessárias e que procede à abertura imediata do serviço. O que nós gostávamos também de saber é quais são as medidas, então, que o Partido Comunista entende que possam ser adotadas, uma vez que os concursos ficam desertos e não há médicos especialistas suficientes. É verdade que nós estamos particularmente preocupados, porque a tendência será para esta situação se agravar. Isto porque nós ainda não discutimos aqui, mas haveremos de discutir a questão das regras do internato médico. E no internato médico, com as novas regras, se vingar aquilo que este governo pretende, vai haver cada vez menos médicos especialistas disponíveis. Isso é uma questão para a jusante, que nós teremos de discutir de seguida. Neste momento, nós entendemos que é importante abrir esta unidade, que o investimento está concluído e que as populações do Baixo Alentejo carecem delas. O que não compreendemos é de que forma pretende o Partido Comunista, e o projeto de resolução não explica, levar a cabo esse objetivo. E era mais um pedido de esclarecimento que estava aqui a fazer.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Isabel Galriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já muito foi dito e não me alongarei. Queria reforçar a importância deste tema e desta realidade da saúde mental em todo o país, como já foi devidamente ressaltado por todos os senhores deputados e deputadas. E queria aqui chamar a atenção, de facto, para, tanto quanto nos é dado saber, os esforços que têm estado a ser feitos desde 2012 pelo Governo para a colocação de médicos, não deixando, e aliás o senhor deputado do PCP teve a oportunidade de o fazer, e eu queria sublinhar, não deixando de chamar a atenção para que não pode haver apenas preocupação com os médicos ou com a colocação de médicos para que haja a abertura de um serviço de psiquiatria. E isto envolve, para além da questão da colocação dos médicos, a disponibilidade de outros recursos humanos. Portanto, era apenas uma nota, porque vejo frequentemente esta preocupação com as estruturas físicas, esquecendo que o pilar central do funcionamento de um serviço são os seus recursos humanos, e que é óbvio que precisamos dos médicos, e o Ministério está a envidar esforços para que isso aconteça, mas nomeadamente na área da saúde mental, os enfermeiros especialistas e os psicólogos são fundamentais para que estes serviços possam funcionar em condições, longe de uma política de colocar uma tableta e depois termos um serviço que não serve com qualidade às necessidades da população. E nessa medida, penso que é honesto e correto e sem qualquer tipo de demagogia que os doentes possam estar a ser tratados num serviço que lhes oferece as condições, explicando-lhes, obviamente, que o inconveniente de estar longe do seu local de residência é superado pela qualidade da assistência especializada que possam ter. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço aos senhores deputados as questões que me colocaram. Aquilo que a senhora deputada Elsa Cordeiro diz é, efetivamente, o que se passa em termos de pessoal, que foi verificado e que os serviços confirmam. Na altura em que o projeto de resolução da entrada havia um médico a tempo inteiro, um médico já reformado, que estava contratado a tempo inteiro, e outro médico a tempo parcial. Neste momento já foi contratado mais um psiquiatra. Em termos de pedopsiquiatria, mantém-se o mesmo número, mantém-se apenas uma pedopsiquiatra, continua a faltar outro. É verdade que há sítios mais complicados. Na altura que fizemos o projeto, o Algarve não tinha um único pedopsiquiatra. Isso não torna a situação do Baixo Alentejo boa, muito menos a do Algarve. Também é verdade que foram abertos concursos e que alguns ficaram desertos, mas essa não é a verdade toda, senhora deputada. Houve alguns concursos que foram preenchidos e os profissionais estão 2-3 meses, depois têm outras ofertas de trabalho e acabam por sair, e isso não resolve o problema para a região. Por isso, a colocação, para já, de mais um psiquiatra relativamente àquilo que existia, pode não representar a resolução do problema enquanto não for criada estabilidade para a sua colocação. Relativamente às medidas que o PCP entende serem necessárias, relativamente aos médicos especialistas, foi o Sr. Ministro que o disse já aqui nesta comissão, que em Portugal até há alguns serviços que têm psiquiatras a mais. Ele referiu. E por isso é que nós dizemos que não é preciso medidas administrativas. A medida administrativa de abrir o concurso não resolve o problema. Tem que ser outro tipo de medidas. Nós não apontamos as medidas que é necessário, mas damos o exemplo do que foi o serviço médico à periferia para resolver um conjunto de problemas de carência de clínicos no interior do país. Ainda hoje, regiões como Beja têm médicos de família e têm alguma cobertura graças ao serviço médico à periferia. Grande parte dos clínicos que lá estão são daquele tempo. E por isso é que damos o exemplo que é possível haver medidas políticas de fixação e da atração. Agora, também não tenho dúvida que isto cruza-se com outro problema, este mais de natureza política ou ideológica, que tem a ver com a transformação dos hospitais em hospitais-empresa. O que se passa neste momento é hospitais como Beja e com outros do interior do país e do litoral, é que eles concorrem entre si, não só pelos doentes, mas também pelos profissionais. E isto leva a preços, a que se paguem preços de salários muitas vezes incomportáveis para a administração, ou sejam exigidos preços de salários incomportáveis para a administração do hospital. Relativamente às questões do restante pessoal, o PCP referiu, a unidade local diz que tem enfermeiros com formação em saúde mental suficientes para abrir o serviço. Nós também tememos é que, ou retirá-los de onde eles estão, possa abrir carência noutras áreas, e entendemos, e por isso a resolução também vai nesse sentido. Dizer por último, senhores deputados, que existe um plano nacional de saúde mental e ele não está a ser cumprido. Nesta matéria não é minimamente cumprido. E a responsabilidade do governo e a responsabilidade política do governo cumprir o plano nacional de saúde mental. E o plano nacional de saúde mental fala em prestação de cuidados de saúde próximos das pessoas, em matéria de saúde mental, e a integração dos cuidados nestas áreas da saúde mental no sistema geral de saúde. Isto não está resolvido. O Plano Nacional de Saúde Mental não está resolvido. É obrigação política de o resolver. E por isso, o que entendemos é que este podia ser um sinal da Assembleia da República, dar ao Governo, independentemente das medidas que tenham sido desenvolvidas pela Unidade Local de Saúde, o problema subsiste, é preciso outro tipo de olhar para estes problemas, e era esta nota política que gostaríamos de dar, e eu penso que os grupos parlamentares que têm deputados eleitos pelo distrito certamente perceberão melhor também aquilo que é a envolvência da problemática e não terão dúvidas em votar pelo menos alguns dos pontos desta resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu penso que está feita a discussão deste projeto de resolução. Vamos mandá-lo para para plenário, só lá é que será votado. De qualquer modo, relativamente a esta questão, eu penso que havia um regime de vagas protocoladas, não sei se isso ainda se mantém, se não, depois temos que nos informar. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto, não sei se ainda existe essa... Que era uma maneira de fixar os profissionais nos gais, era o regime das vagas protocoladas, lembro-me agora, mas isto é um à parte.
Eu e só confesso que, e não invento quando não domino a matéria, havia algumas especialidades, ditas as vagas carenciadas, em que isso acontecia. Não estou certa que a saúde mental esteja
se
abrangida
mantém.
Por isso.
Está bom, obrigada, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos então agora passar ao ponto 5, discussão e votação do relatório final da petição que tem como objeto fim da alteração da medicação a doentes crónicos realizada pelos hospitais. A relatora é a Sra. Deputada Rosa Areses. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu vou ser sintética na apresentação deste parecer, até porque já tiveram certamente conhecimento dele previamente. Os subscritores desta petição pretendem por fim a alteração da medicação dada a doentes crónicos ocorrida nos hospitais. Alegam designadamente que nos últimos meses vários hospitais alteraram recorrentemente a medicação a doentes crónicos. Os peticionários dão conta dessas várias preocupações nesta petição. Em termos de diligências efetuadas, realizou-se a audição aos representantes dos peticionários, que em nome das associações de doentes crónicos deficientes reiteram as razões que fundamentam a petição. Está relatado neste parecer o conteúdo desta audição, nomeadamente todas as preocupações que aqui nos trouxeram. Foi também solicitado depois informação ao Governo acerca da pretensão contida nesta petição. A resposta está transcrita neste parecer, como os senhores deputados poderão constatar. Portanto, em síntese, dizer que está reunida toda a informação para que esta iniciativa tenha os procedimentos normais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e pelo seu relatório e pela concisão e objetividade que imprimiu ao relatório. Quem se inscreve para falar sobre o relatório? Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostava de começar, antes de mais, por cumprimentar a Sra. Deputada Relatora Rosa Areses pelo trabalho que nos apresenta. E relativamente a esta petição, gostava de dizer o seguinte: os autores desta subscrição vêm trazer para a Assembleia da República um dos problemas que atualmente mais preocupam os doentes crónicos. Nós sabemos que se trata de patologias, muitas delas altamente incapacitantes e que, não sendo curáveis, vêm muitas vezes os seus efeitos minorados por força da medicação que está disponível. E também sabemos que tem havido, através da inovação tecnológica e médica, a existência de medicamentos cada vez mais avançados que permitem minorar os efeitos e dar mais qualidade de vida aos cidadãos. Há, no entanto, aqui que distinguir, e sem querer, isto é um assunto que vai ser discutido em plenário, a petição tem número de subscritores para isso, mas eu penso que há que distinguir aqui dois tipos de situação. Aquelas em que os medicamentos que podem dar mais qualidade de vida aos doentes estão já incluídos no formulário terapêutico e que podem ser prescritos e autorizados pelos médicos, e aqueles que, já existindo, não foram ainda incluídos no formulário terapêutico e não são ainda alvo de comparticipação. Ora, o que se passa no caso do primeiro grupo é que, existindo medicamentos disponíveis, algumas administrações hospitalares não autorizam a sua disponibilização. E nós tivemos aqui, há uns tempos, nesta comissão, um exemplo que eu penso que não terá deixado ninguém indiferente, que foi a representante do grupo das hepatites, que disse que, quando lhe chega ao conhecimento doentes que, por exemplo, no Porto, estão a ser tratados no Hospital de São João e ela consegue passá-los para o Hospital de Santo António, eles têm acesso à medicação. Se não conseguirem fazer essa transferência, eu perguntei, então o que é que acontece a esses doentes? E a resposta foi, esses doentes morrem. E nós até questionamos o Governo já para nos dar explicações sobre isso, ainda não tivemos explicações. O que acontece é que não podemos permitir que haja diferentes tratamentos em função das decisões dos hospitais, das administrações hospitalares. E também sabemos que muitas vezes, mesmo sendo disponibilizados os medicamentos, como por exemplo a esclerose múltipla, e todos devemos ter informação sobre isso, o que tem acontecido é uma redução das quantidades, o que implica que os doentes se desloquem com mais frequência aos hospitais para ter acesso a esse medicamento. Por outro lado, existem os medicamentos inovadores que não estão ainda incluídos no formulário terapêutico e não comparticipados e que estão ainda em discussão, ainda na última audiência que o Sr. Ministro, no caso foi a audição que o Sr. Ministro, tivemos a oportunidade de colocar as questões relativamente à hepatite C, e também já soubemos depois dessa audição que estão a ser feitas diligências até em consenso internacional para se poder negociar os preços desses medicamentos para que possam vir a ser disponibilizados, uma vez que o montante dessa medicação torna inviável. Portanto, nós tomaremos a nossa posição na discussão em plenário relativamente ao que consta desta petição. Entendemos, no entanto, como já disse, que as situações não são todas idênticas. No entanto, o que temos aqui para votar é o parecer, e o parecer da Sra. Deputada é conciso, correto e correto, e portanto nós, quanto ao parecer, às conclusões, não, nada temos a obstar e vamos votá-lo favoravelmente. Quanto ao conteúdo, à substância da petição, depois assumiremos a nossa posição na discussão em sede plenária.
Sr. Deputado, não sei se mais alguém se quer usar a palavra no fim, geralmente é no fim, se mais algum dos... Mais algum dos seus deputados quer pronunciar sobre este? Não. Então faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, era só mesmo para dar uma nota à Sra. Deputada Elisa Salgueiro, que uma das representantes que foi aqui ouvida foi precisamente a representante da SOS Hepatites, como consta do parecer, a doutora Emília Rodrigues, que realmente deu nota dessas preocupações, não foi tão perentória nas conclusões que aqui a Sra. Deputada referiu, e relativamente à hepatite C também foi, e consta do parecer, essa preocupação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade e felicito também a Sra. Deputada uma vez mais. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, acabámos com a nossa ordem de trabalhos hoje bastante mais cedo, porque a audiência que nós tínhamos sugerido, por indisponibilidade de agenda dos nossos convidados, não foi possível realizar. Como sabem, só temos reunião no dia 28, no próximo dia 28. Entretanto, temos as eleições e, portanto, até lá... Diga? Eu desejo a todos os grupos parlamentares uma boa campanha. E agradeço mais uma vez e faço um apelo, se tiverem alguma informação, se puderem, que o façam durante esta semana. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já, uma vez que está a falar de questões de agenda, nós já todos tivemos a oportunidade de ver a súmula e aquilo que está decidido relativamente ao final da sessão legislativa. E só estão agendadas duas sessões plenárias em julho e depois todos os outros dias é o debate da nação e depois um para as votações finais, não é? Acho que é 2 de julho e depois o outro, e 10 de julho. Todos os outros dias são reservados para trabalho em comissão. E eu penso que nós, nos próximos dias, devíamos pensar sobre o que vamos fazer, qual é o nosso trabalho, prepará-lo para o mês de julho, o processo legislativo, tudo o que temos pendente, se calhar fazia sentido, até pedindo mais um esforço aos serviços, fazer uma síntese de tudo o que está pendente e que ainda pudéssemos concluir nesta sessão legislativa. A Comissão de Saúde, aliás, acho conhecida a ser a Presidente, nas conferências de Presidentes deve perceber-se disso, por ter o trabalho normalmente muito em dia, não é? E, portanto, podíamos aproveitar, uma vez que vamos ter disponibilidade de tempo, para fechar tudo aquilo que ainda esteja pendente. Eu confesso que não tenho assim presente, só tenho duas questões, dois diplomas que tenho presentes, mas não sei se haverá muito mais bem. E se nós eventualmente depois, até julho, poderíamos concluir para terminar a sessão legislativa sem muito nada
bem.
Pendente.
Muito bem. Senhora Deputada, parece-me uma boa sugestão, até porque eu Nas últimas reuniões tinha agendado, de facto, um ponto de situação dos assuntos pendentes e depois, por indisponibilidade de tempo, não chegámos a discuti-lo. Portanto, eu peço se os serviços podem fazer um ponto de situação relativamente às iniciativas legislativas que estamos a trabalhar. E já agora também pergunto aos seus deputados se querem aproveitar parte que nós temos de trabalho sem trabalhos parlamentares propriamente ditos, para fazermos algumas visitas. O nosso plano de atividade está muito atrasado. Nas visitas, podemos, se quiserem, também peço aos seus coordenadores, podemos agendar para esse período em que não há plenários, em que não temos trabalho legislativo para fazer, e os seus deputados, mesmo que não são de Lisboa, têm que vir aqui à capital fazer trabalho. Podemos fazer este tipo de trabalho, não sei. Sim. É que há poucas sessões plenárias e, portanto, era uma maneira de nós recuperarmos a parte do nosso plano de atividades na parte das visitas, que é sempre mais difícil sairmos. Seus coordenadores, mais uma vez faço este apelo, já fiz tantas vezes, agradecia. A síntese vai ser enviada do plano de atividades, das visitas pendentes, do trabalho legislativo pendente. Evidentemente que temos de dar prioridade ao trabalho legislativo, mas isso não impede que não façamos também a outra parte do trabalho, ainda durante esta sessão. Obrigada, Srs. Deputados, boa campanha para todos e até mais logo no plenário.